Mais de 40 anos depois, o governo brasileiro reconheceu a violação dos direitos dos povos quilombolas de Alcântara, no Maranhão, que perderam suas terras para a construção da base de lançamento de foguetes que existe na região.
O pedido de desculpa veio durante o primeiro julgamento contra o Brasil por crimes contra quilombolas que ocorre na Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Nós temos um especialista na linha para trazer mais informações sobre esse caso para a gente. Vamos conversar com Paulo Abrão, ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Paulo, bem-vindo ao Repórter Nacional.
Olá, obrigado.
Ô Paulo, muita gente ainda não conhece essa história, né? Por que os direitos humanos dessas 152 comunidades quilombolas foram violados? Explica aí pra gente.
Bom, essas comunidades viviam nos seus territórios tradicionais e foram removidos quando o Estado brasileiro decidiu construir a base de Alcântara, né, que é essa base aeronáutica que, ao longo do tempo, foi aprofundando a expansão do projeto brasileiro nessa matéria e atingindo um número maior de membros das comunidades da região. As comunidades, naquele momento, não foram escutadas, não foram respeitadas as normas internacionais que estabelecem o dever do Estado brasileiro de construir as alternativas territoriais junto com as próprias comunidades. Elas levaram esse caso à justiça brasileira, que não atendeu adequadamente às suas reivindicações, e dessa maneira o caso acabou chegando ao âmbito da jurisdição internacional.
Na avaliação do senhor, quais os impactos políticos e simbólicos que o pedido de desculpa do governo brasileiro e o julgamento na Corte Interamericana têm para o contexto dos direitos humanos no Brasil? Isso é capaz de prevenir novas violações?
Bem, quando um caso chega ao Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, existe um acúmulo histórico de violações afetando uma determinada comunidade. E normalmente a postura do Estado tem sido a de justificar as suas ações ou, muitas vezes, desviar das suas responsabilidades em relação a essas violações. O fato de que o governo brasileiro, perante a Corte Interamericana, antes mesmo da publicação de uma sentença condenatória, tenha assumido os erros em relação a esse episódio e feito um pedido de desculpas oficiais, é uma mudança de paradigma muito importante, porque aponta a uma ideia de que o Estado não tem mais a disposição de esconder os seus próprios erros e, obviamente, que na medida em que essas violações são visibilizadas, o exercício do direito à memória, do direito à verdade, do direito à reparação são mais factíveis de serem alcançados por parte da população brasileira que, às vezes, é atingida por atos não necessariamente respeitosos à lei dentro do nosso país. Então, é muito importante que o Estado brasileiro tenha feito esse pedido de desculpas, reconhecido esses erros, e que agora abre a possibilidade de promover uma reparação integral dirigida a essas 152 comunidades.
Paulo, no início do mês está prevista uma missão da ONU para investigar possíveis casos de genocídio aqui no Brasil. Em 2021, a conselheira que chefiará a missão, Alice Wairimu, demonstrou preocupação com as denúncias de morte de indígenas. Então, Paulo, essa missão da ONU pode ajudar a elucidar o que aconteceu com os povos indígenas no Brasil?
De fato, a comunidade internacional vem acompanhando com muita preocupação a situação dos povos indígenas no Brasil, especialmente pelo deterioro que essa proteção recebeu durante o último governo. Né? Foram muitas as denúncias que foram apresentadas nesse sentido. E essa presença da relatora no Brasil é resultado desse processo de mobilização que foi ativando essas instâncias internacionais para tentar contribuir, se não, num primeiro momento, para impedir a continuidade dessas ações que atingem os povos indígenas no Brasil, também para prevenir a repetição e ampliação dessas violações. É muito importante que ela esteja chegando ao Brasil, obviamente que vai se dar já num contexto diferente daquele em que ela, no ano passado, expressou publicamente as suas preocupações pelo que estava acontecendo, até porque ela chega agora num momento onde o governo brasileiro reconstruiu as instâncias administrativas de proteção dos povos indígenas, reconstruiu e recolocou a FUNAI, por exemplo, nos trilhos da sua finalidade institucional, anunciou a criação do Ministério dos Povos Indígenas, retomou a demarcação das terras indígenas do Brasil. Ou seja, é um ambiente no qual, obviamente, que ela observará essa mudança de postura do governo brasileiro em relação aos povos indígenas, mas isso também não impede que ela identifique elementos que são estruturais e que vem se repetindo ao longo do tempo, que nós precisamos resolver como sociedade brasileira. Né? Essa visita ela tem esse escopo, de fazer uma ampla escuta da sociedade em relação a esse estado de coisas, documentar e registrar essas denúncias e, eventualmente, alimentar algum tipo de condenação em instâncias internacionais ou mesmo pronunciamentos que se dirijam ao Estado brasileiro, estabelecendo recomendações sobre o que nós precisamos implementar para impedir que uma situação de genocídio se configure de maneira definitiva no país.
Paulo, já estamos encerrando nossa conversa. Tem mais algum ponto importante a destacar sobre esse assunto?
Eu acho que nós vivemos um momento novo onde o Brasil está apresentando uma disposição de assumir seus compromissos perante a comunidade internacional. Nós temos obrigações assumidas em uma série de tratados e convenções em matéria de direitos humanos, o que estabelece que a agenda de direitos humanos deve ser levada desde uma perspectiva de Estado, de maneira suprapartidária, supragovernamental, e como uma constante das nossas políticas públicas. Acredito que o fato de o Brasil estar recebendo a visita desses relatores internacionais é uma demonstração de que não há nada a que se esconder, não há disposição de se esconder nossos problemas, e ao contrário, há uma disposição de conhecê-los para termos a capacidade efetiva de resolvê-los.
Olha, nós conversamos com Paulo Abrão, ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Nacional. Paulo, boa noite.
Boa noite, obrigado a você.